O site YouTube transmite 4 bilhões de vídeos ao dia e 60 horas de filmagens são postadas por minuto nesse espaço virtual. Ele é somente mais uma ferramenta de veiculação das webséries, ou seja, das séries produzidas para a internet. Com um público participativo que dispõe de elementos cada vez mais interativos, as produções brasileiras de webséries começaram a ir ao ar em 2009 e estão se popularizando entre os internautas. Para falar mais sobre o assunto, nós conversamos agora aqui no Expresso 104,5 com o diretor de webséries, Guto Aeraf. Boa tarde, Guto, tudo bom?
Boa tarde, Thiago, tudo jóia.
Bom, Guto, para a gente começar, como é que é esse processo de produção e de desenvolvimento de uma websérie? Ela passa pelas mesmas etapas que a produção de uma série normal? Tem algumas particularidades mesmo do ambiente da web? Como é?
Na verdade, em termos de estrutura de produção, é praticamente a mesma coisa quando a gente vai gravar para o cinema. Primeiro porque quando a gente pensa em internet hoje, a gente tem que pensar em todo e qualquer dispositivo esteja conectado à rede que pode transmitir imagem em movimento. Isso vai desde os nossos smartphones, passando pelo netbook, o notebook, desktop, indo até as nossas TVs, que estão nas nossas casas, que agora todos praticamente vêm conectados. Então a gente tem que fazer uma produção com o máximo de qualidade possível para a coisa acontecer. O que muda, na verdade, é a estrutura dramática que a gente utiliza para que isso aconteça, porque quando a gente pensa em internet, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é a interatividade. Então, essa estrutura dramática tem que, de certa forma, ser interativa para que agrade, para que atraia o público destinado a ela.
Bom, o público de uma websérie está restrito aos jovens que estão conectados à internet ou não? Ele também é para todas as categorias? Como é?
De maneira nenhuma. O público da internet é muito vasto, muito extenso. A gente tem uma falsa impressão de que só os jovens estão conectados,
sim,
só os jovens que estão na rede. Muito pelo contrário. Uhum. Quando eu fiz Heróis, a minha primeira websérie, ela tem uma temática voltada muito mais adulta, para a Segunda Guerra. Então, o que eu recebi de contatos de pessoas com mais de 50 anos foi uma infinidade de pessoas que gostam, que assistem. E essa facilidade que a gente tem hoje, quando você citou hoje o YouTube hoje está presente nas nossas TVs, nos aparelhos de Blu-ray, então é muito fácil a gente ter acesso a isso. A websérie, o tempo que a websérie tem, que é mais reduzido do que uma série de TV, ou um filme para o cinema, é justamente para suprir alguns momentos que nós temos ociosos no nosso dia a dia. Então, uma fila de banco, uma sala de espera, um momento de espera que a gente tem, é o tempo ideal para a gente curtir, acessar o nosso dispositivo e curtir uma websérie. E para isso não tem idade, né? Os smartphones hoje estão mais nas mãos de pessoas acima de 30 anos do que abaixo.
Bom, e você falou aí dessa situação de que a websérie ela ocupa o nosso espaço ocioso, mas atualmente, com a situação da internet que você consegue fazer downloads de tudo, a gente consegue buscar também séries que são feitas para a TV e para o cinema também na internet. Como é que é essa competição e o que o conceito de websérie pode atrair mais o público do que uma série normal nessas pequenas brechas do nosso dia a dia?
Para ser bem sincero, eu não vejo competição. Na verdade, eu acredito que no futuro muito próximo vai haver uma união dessas plataformas. Porque o que a gente tem que pensar hoje é o conceito de transmídia. É a mesma história contada de diversas formas através de diversas mídias.
Uhum.
Por exemplo, vamos pegar uma série que todo mundo curte, todo mundo adora, que é The Walking Dead. Ela é uma série que a gente curte bastante. Todo Walking Dead você pode ver na televisão, ou você pode ver através de plataformas como o Standard TV, algumas outras plataformas que tem na internet, ver o capítulo inteiro mesmo na televisão, ou você pode ter uma experiência maior, né, no portal da AMC ou em alguns outros onde a série é exibida, existe o WebZones, né, episódios voltados para a internet, que contam além da história que acontece na televisão.
Verdade.
Então, o que vai haver, na verdade, é uma junção dessas plataformas através desse conceito narrativo transmídia. É a mesma história, Só que quem quiser ter algo a mais tem que juntar essas peças para poder ter um entretenimento maior. Por isso que não vai haver competição. Vai haver, na verdade, uma união de conceitos.
Bom, agora são 3 horas e 36 minutos, você está no Expresso 104,5 e hoje estamos falando com o diretor de webséries, Guto Aeraf. Guto, atualmente nessa questão nossa do jornalismo, temos um dos grandes jornais do mundo, que é o New York Times, transferindo a sua plataforma impressa para a plataforma digital. Recentemente foi liberado um relatório dessa transferência de plataformas, em que o dinheiro que estava sendo arrecadado através da plataforma digital não era parecido, nem se assemelhava com o que se conseguia na plataforma impressa, o financiamento disso. Então abriu-se uma discussão de como acontece esse financiamento na web, que o retorno dentro da internet ele é muito baixo, ele não se adequa aos outros padrões. Como é isso no ambiente da websérie?
A princípio, a gente tem que contar com as leis de incentivo à cultura. Apesar do Ministério da Cultura ainda não abraça a causa ainda, né, do vídeo, do audiovisual para as novas plataformas, a gente tem que adaptar o Herói e o Apocalipse, por exemplo, que foram feitos como média e curta-metragem originalmente, para que depois possa ser veiculado para lá. Infelizmente, a gente ainda não tem uma forma de viabilizar isso fora das leis de incentivo. O que a gente está buscando, tanto eu quanto outros produtores que eu tenho contato, de outras lojas no país, é a gente tentar uma migração das websites para a plataforma televisada, que é onde há a rentabilidade. Um capítulo de websérie hoje, ele custa algo em torno de R$50 mil. Um pouco mais, um pouco menos, dependendo do tema que é abordado. Isso é muito abaixo, por exemplo, de um capítulo de novela.
Sim, exato.
Então, há possibilidade, há verba para isso. O que as grandes TVs precisam ver, na verdade, é justamente aquela história que eu falei antes. Eles nos veem como concorrentes. Na verdade, nós somos parceiros. Então, a tentativa é de se fazer uma série que seja voltada para as duas plataformas e que tenha o suporte de investimento da publicidade da televisão. Talvez seja um caminho, não sei se é o melhor. O caminho das leis de incentivo, com certeza, é o pior, por vários motivos. O principal deles é que a burocracia que é para se realizar, né, se conseguir aprovar, se conseguir a captação, se conseguir depois um processo de prestação de contas. Então, nós faríamos uma série a cada 2 anos, praticamente. Não daria para a gente ter uma indústria para se manter essa série. Então, eu fiz Apocalipse agora, e não sei quanto eu tenho preparado.
Entendi.
Então, dessas aberrações que tem na lei de incentivo à cultura.
Guto, você citou aí algumas das séries heróis, no caso, o Brasil na Segunda Guerra e o Apocalipse. Eu queria que você falasse do processo de criação deles mesmo, se desde o princípio você já imaginava essas duas séries mesmo para a web, se você nunca pensou em colocá-las na televisão, por exemplo.
O Heróis, na verdade, ele nasceu como um filme mesmo. Quando eu tive a ideia de fazer Heróis, eu queria fazer algo que fosse completamente diferente, que tivesse uma temática diferente do cinema nacional, que ainda é feito, que é a questão da comédia romântica, a comédia besterol, o filme Favela. Buscar uma temática diferente. Era suprir esse desafio. Só que ele foi feito como médio-metragem, porque o teto de realizar de investimento para se realizar um curta-metragem era pouco para fazer um filme como Heróis. Um longa-metragem era muito para a gente captar. Nós não daríamos conta de captar. Então, média, o orçamento de médio-metragem foi o ideal para a gente. Só que não se faz nada com isso. Não é um formato legal para TV, nem é um formato legal para cinema. Nem festivais aceitam. São pouquíssimos os festivais que aceitam isso. Então, nós começamos a pesquisar a melhor forma de regular isso. E buscando números, baseado em mercado, em números, a gente viu que a internet no Brasil está tendo um crescimento exponencial. E o que mais se consome na internet é vídeo. E aí a gente se perguntou, por que não? Na época já havia uma experiência bem sucedida da websérie 2012, onde eu era, que é do Flávio, que fez lá no Rio, fez em 2009, se não me engano, fez no peito na raça, e disse, poxa, vai funcionar, vamos lá, vamos colocar. Até que Marcelo, que foi meu diretor de fotografia, falou assim, cara, você é louco, joga isso na internet, não vai dar certo. Deu certo. Nós tivemos um público, se hoje nós fôssemos comparar o público da internet com o público do cinema em 2011, a gente teria mais ou menos a 11ª bilheteria do país. É um número muito
específico. É um número alto, fato.
Então, aí o Apocalipse já foi diferente. O Apocalipse já nasceu para a internet.
Entendi. Bom, Guto, queria saber mesmo para você. Você já falou mais ou menos essa situação de transmídia. Para a gente fechar mesmo. Hoje, um produtor que pensa numa série, a ideia central é pensar na web e levar para a TV, ou da TV e levar para a web, ou mesmo, como você disse, o que a gente vai ver nos próximos anos é o meio do caminho.
É o meio do caminho, sem dúvida nenhuma. O que a gente precisa pensar agora é o seguinte, são narrativas que possam passar por diversos meios, cada um com sua especificidade. Mas é interessante que quem for realizar, ele usa o meio como principal, como foco principal, como aquele que vai atrair a atenção de todos. Uhum. Se é a televisão ou se é a internet, não importa. O importante é que se respeite as características de cada meio. Aí sim o produtor vai conseguir realizar. A questão da internet tem a facilidade que você não depende de ninguém para chegar ao público.
Exato.
Depende de uma negociação com a televisão, com o distribuidor. Não depende de nada disso.
Uhum.
Não há nem custos para se veicular. Né? O YouTube oferece, entre outros, né? O YouTube é o mais famoso.
Exato.
Mas o sujeito paga aí uns R$30 para ter um domínio, paga aí mais uns 50, R$60 por mês para ter uma manutenção do site e pode fazer a sua rede de televisão própria. Então ele tem que respeitar, não importa qual é o meio que ele trabalha.
Ótimo, Guto. Muitíssimo obrigado pela entrevista. E a gente fica também esperando novas criações, novas webséries aí. Beleza? Valeu demais.
Até mais.
Valeu, um abraço. Bom, acabamos de conversar com o diretor de webséries Guto Aeraf. Nós conversamos a respeito da produção e divulgação de séries para internet. Ele aí que é o responsável pelas séries Heróis, O Brasil na Segunda Guerra e por Apocalipse. Pois é, se você quer conferir os episódios, acesse o www.webseriados.com, repetindo, webseriados.com. Se você quiser saber mais sobre o diretor Guto Aeraf, acesse www.gutoaeraf, olha, vou soletrar, Guto, G-U-T-O, e o Aeraf, A-E-R-A-P-H-E.blogspot.com, Guto Aeraf. .blogspot.com